Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Essa pergunta vem também quando eu tenho a fala da foto do buraco negro. Por que gastou tantos milhões para tirar aquela foto? Aquela foto, a tecnologia vem de uma área chamada radioastronomia, que é observações em ondas de rádio, e por causa daquela área é o que a gente tem Wi-Fi hoje. Porque eles tiveram, então, assim, eles criaram uma tecnologia para observar objetos em ondas de rádio, e aquela tecnologia em específico é o que possibilitou a existência do Wi-Fi.
Eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é mestre e doutoranda em astrofísica pela Universidade de São Paulo, a USP. Como pesquisadora, trabalha com o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial na astrofísica, com foco em buracos negros. Mas também pesquisa os usos de técnica de deep learning na resolução de processos espaço-temporais e outros temas que conectam a tecnologia e a física. Já teve seu trabalho publicado pela prestigiada Royal Astronomical Society, entre outras publicações científicas internacionais. Além disso, é roteirista do canal Ciência Todo Dia no YouTube e usa suas redes sociais para difundir conhecimentos científicos e conceitos físicos. Roberta Duarte, seja muito bem-vinda ao Conversas Paralelas. Essa com certeza foi a introdução com palavras mais difíceis que eu já tive que fazer. Então, parabéns.
Muito obrigada e obrigada pelo convite.
Roberta, você sabe que é um grande prazer ter você aqui, porque eu sou um físico frustrado. Poucas pessoas sabem disso, mas já falei isso em um monte de podcast. Mas é sempre uma surpresa para muita gente. A primeira faculdade que eu fiz foi física. E eu aguentei corajosos 6 meses.
Uau. Com aquilo. Mas olha, até hoje mesmo eu tava com meus amigos aqui comentando que realmente, que a gente tava até falando que semana que vem volta as aulas, né, do pessoal da graduação. E aí a gente tava falando, nossa, será que vai voltar bastante gente? Então a gente tava até comentando isso.
É um daqueles cursos, né, que entra, sei lá, 20, 30 pessoas e se forma 2, 3, tem que juntar com alguma engenharia, algumas engenharias também que o pessoal foi desistindo, né, pra fazer uma formatura. Por que você acha que acontece isso, assim? Pelo menos no meu caso, eu desisti porque eu queria ser escritor de ficção científica e achei que tinha que fazer física pra entender. Daí eu percebi que não, tava errado. Mas por que você acha que acontece isso?
Eu acho que assim, deve ter vários motivos, assim. Todo mundo fala, né, que física já tem essa fama de difícil, né? Apesar que eu acho que toda a graduação tem a sua dificuldade, né? Mas eu acho que também tem um ambiente, a questão do ambiente, ele é um pouco, assim, desmotivador. Aí tem a questão de perspectivas de futuro. Então eu acho que é um combo de muita coisa, e aí você meio que acaba desanimando durante o curso. Eu acho que tem isso. E o ambiente também é bem aquele ambiente de físico, sabe? Que é assim, ah, você tem que ser o Albert Einstein pra entender. É meio assim, acaba desmotivando.
Assim, apesar de eu me decepcionar, né, de eu me frustrar, de eu não conseguir ir pra frente, eu lembro que eu ficava fascinado com as coisas que o professor... Imagina, eu só fiz um semestre, então socorro, né, mas era alguma aula de cálculo e o professor falava assim que uma das monografias que ele tinha visto, e a gente tava discutindo cálculo diferencial integral, e ele tava falando de uma monografia que uma menina tinha refeito ou reinterpretado a teoria da relatividade do Einstein usando só cálculo diferencial integral. Eu dizendo assim, cara, não sei nem se como faz isso, como isso é possível, mas parece uma coisa tão incrível, sabe? Se pensar em tantas linguagens diferentes. E aqui vem meu ponto. Ao mesmo tempo que é uma ciência muito dura, ela também é muito abstrata, né? Os números não são mais números, simplesmente do tipo, meu filho tem quase 2 anos, então a gente tá tentando ensinar pra ele, ó, uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs. De repente os números viram outras coisas. Como é que você consegue visualizar essa questão da abstração do próprio conceito de números e cálculos?
Física é realmente muito abstrata, inclusive até antes de entrar na graduação, eu tive uma conversa com um primo da minha mãe, né, que ele tentou física também, mas acabou mudando pra arquitetura, e ele até falou isso, assim, se você tá pensando em uma coisa super exata, assim, porque se dá bem com a parte de exatas, eu acho até melhor assim, repensar, porque a física tem todo esse conceito abstrato, e assim, cada problema é um problema, né, é muito difícil você encontrar, assim, você sabe a fórmula e pronto, só ficar aplicando a fórmula e acabou, né? Não, você tem que entender o problema, interpretar o que aquilo quer dizer, interpretar aquele número que realmente não é mais só apenas um número, né? aquele número tem significado. Uma variação naquele número já pode mudar todo o seu problema. Inclusive, assim, no primeiro semestre da graduação, o professor até fazia piada, assim, que um sinal de negativo ou positivo pode matar um astronauta, né? Querendo dizer, se as contas estiverem errado, dá muito errado quando você vai aplicar no mundo real, né? Então, realmente tem toda essa questão. E é uma parte que eu gosto desses problemas na física e pensar que cada problema é um problema e tentar resolver eles. Então, assim, é uma das coisas da física que eu gosto.
Daí eu acho que vinha, né, a minha paixão pela física. Eu sempre fui muito ruim de exatas, só que daí no segundo ano do ensino médio, tava indo mal em física, e daí o meu pai contratou um professor particular, né, que era um aluno de física. E o cara me fez me apaixonar pelo negócio. E na época eu adorava ler Arthur Clarke, Asimov, e eu sabia que o Arthur Clarke tinha sido um grande físico, tipo, um famoso artigo sobre satélites que ele fez na década de 50 e não sei o quê. Então eu disse, tá aí, eu vou ser físico, vou entrar nessa também. Mas eu percebi que, apesar de eu ficar fascinado com essa parte toda da abstração dos números e dos conceitos, eu sempre me apaixonei mais por essa parte que todo mundo se apaixona, né? É difícil não se apaixonar pela essa parte dessa vastidão do universo, um sentimento quase poético, né? Daí vem todos os românticos do século 18 e 19 aí pra discutir sobre isso, e acho que eu me encontrei melhor nas artes nesse ponto. Mas aí eu lembro, porque daí tinha outros amigos que fizeram física também, e a gente ficava discutindo com o básico que eu sabia. Daí acho que vem aqui a minha primeira pergunta, que hoje eu vou te encher de pergunta estúpida, tá? Assim, mas nem tão estúpida assim, mas o universo é infinito, tá? E ele está acelerando. Se ele já é infinito, como é que ele pode estar expandindo, sabe? São coisas que pra mim não fazem muito sentido. Então, você consegue explicar mais ou menos essa dinâmica do universo como se eu fosse uma criança de 5 anos?
Então, uma analogia, né, que todo mundo faz pra entender a questão da expansão do universo é como se você imaginasse uma bexiga enchendo, né? Então, você consegue calcular mais ou menos a taxa que uma bexiga enche, e aí você teria uma taxa de expansão da bexiga, né? Com o universo é semelhante, então é uma analogia, assim, da questão que, assim, se você colocar a velocidade entre dois pontos, né? Por exemplo, nós aqui, né? Vocês estão em São Paulo ou no Rio?
Eu tô em Curitiba e acho que a Gi tá em algum lugar do Brasil, assim, nesse momento. Eu nunca sei se ela tá em Curitiba ou no Rio de Janeiro, mas,
então,
enfim.
Curitiba, então, assim, São Paulo e Curitiba não tá se afastando com uma velocidade muito alta, mas quando a gente coloca isso em grandes escalas, né? Tipo, na escala do universo, essa taxa de expansão começa a ser significativa, inclusive até maior do que a própria velocidade da luz, né? Então, tá se acelerando rapidamente. Mas aí tem a questão, né, do infinito. Se o universo é infinito, então, né, o que tá acelerando, né? Então, seria exatamente esse tecido, né? Porque é difícil a gente abstrair que fora do universo, né, fora do espaço-tempo, não existe espaço nem tempo, né? Então, tudo que a gente conhece é o universo. Então, o universo, para nós, é infinito porque, simplesmente, fora dele não tem nada. E eu acho que o nada é uma abstração muito complicada pra gente entender, porque a gente não conhece o nada, né? Tudo tem um espaço e tudo tem tempo pra gente, né?
A gente tende a confundir o nada com o vazio, e não é isso.
Sim.
O nada é a não existência, e isso é uma coisa... Eu até te pergunto, existe um conceito científico? Existe uma fórmula para discutir o nada?
O nada... Assim, a gente não consegue pensar nele de uma forma, assim, matemática. Mas, por exemplo, quando a gente coloca a relatividade geral, assim, porque quando a gente está trabalhando com o universo em si, com o espaço-tempo, né? A gente está falando de relatividade geral, que é a teoria que o Einstein introduziu, né? Ele que introduziu essa ideia de espaço-tempo, que o espaço-tempo pode ser curvado, pode ser esticado. E quando a gente coloca as equações de Einstein para entender isso, simplesmente chega um ponto que ela quebra. Por exemplo, dentro dos buracos negros... É um caso. Existe uma certa região do universo que a velocidade da métrica supera a da luz, né? Então, assim, é o ponto onde a física começa a quebrar e não faz mais sentido você falar. Um dos exemplos é até a mesma velocidade da luz, que quando você coloca algo maior do que a velocidade da luz, a física quebra de novo. O espaço e o tempo deixam de existir. Então, é basicamente assim, é o ponto onde a física quebra.
E nesse ponto, né, daí eu não sei se eu tô aqui viajando muito, né, mas boa parte que eu me lembro, assim, de alguma discussão que eu consegui entender sobre teoria da relatividade e que não fosse nenhum livro de autoajuda que tenta fazer, né, mas que fala muito da questão do observador, né, justamente dessa relativização do ponto de vista também, de qual o referencial que a gente tá pensando, que daí que o pessoal tenta expandir para autoajuda barata, né, e... É, mas é assim, tentando não cair para esse lado, mas ao mesmo tempo flertando com isso. Eu, pelo menos no meu trabalho, faço muita entrevista e converso muito sobre casos criminais, e para mim é muito importante para as pessoas, quando eu estou entrevistando alguém, sabe, tentar ver se a memória, que a pessoa está falando de acordo com a memória dela, condiz com o que aconteceu. E daí tem toda uma discussão filosófica sobre o que é a realidade, o que é a memória e não sei o quê. Porque não é simplesmente, tipo, quem comeu o meu bolo 20 anos atrás. Era, tipo, quem matou alguém, sabe? Então, tipo, alguém matou alguém, alguém fez alguma coisa em algum momento, e porra, isso aqui não é uma coisa relativa, um fato aconteceu. Só que daí as memórias das pessoas são tão difíceis de lidar que fica difícil você fazer uma investigação que leve a fato concreto, né? Do tipo, foi isso que aconteceu no dia tal, em tal horário, em tais condições.
Uhum.
Por que eu tô falando tudo isso? Porque você vai ver que tem certas pessoas que têm uma memória muito melhor, tem pessoas que têm hábitos de fazer registros, tem pessoas que usam métodos para melhorar a memória, e tem pessoas, por exemplo, que têm noção de tempo melhor que outras. Para mim, 2 minutos, às vezes, leva 1 hora na minha cabeça, porque eu tô absolutamente entediado, né? E sim, acho que muita gente passa por isso. E daí vem essa questão. O tempo é um conceito que a gente vive que é tão difícil e me parece uma coisa tão específica da mente humana, que às vezes quando eu fico ouvindo essas discussões do tipo, sabe, porra, o tempo desacelera, não sei o quê, a luz, lá, lá, vamos supor que somos as únicas inteligências conscientes no universo, coisa que eu imagino que não é, mas vamos imaginar que isso, até que ponto que a gente, sabe, se a gente encontrar uma outra civilização que tenha também consciência, que seja inteligente também, a gente vai ver uma outra física, uma outra noção de ver o universo, simples fato de eles sentirem o tempo de maneira diferente. A fato da gente, nós sermos humanos e estarmos limitados com uma consciência específica, isso não, já não influencia também na forma como os cálculos físicos são feitos?
Bom, é só abrir um parênteses, né, que você começou a perguntar sobre casos de crime. Assim, é um momento fã agora. Eu gostei muito do caso Evandro.
Obrigado.
E eu sou muito fã, assim, de documentário, assim. Eu acho muito interessante essa parte. Inclusive, estou lendo agora o livro do Ted Bundy.
Ah, legal. É legal, legal que você gosta, né? Porque é sempre uma tragédia esses casos. Mas agradeço.
É, mas até a Andrew trata sobre isso, né? Se ela deveria ou não escrever esse livro. Eu acho bem interessante. Mas então a questão do tempo. Realmente, assim, vamos começar da parte física, né? Da parte física, a gente não sabe exatamente o que é o tempo, né? A gente sabe que ele é uma das dimensões, a gente sente o tempo passando, né? Porque para nós o tempo passando é a Terra girando em torno do Sol, e isso pra gente é o que a gente define como tempo, né? E também as próprias coisas acontecendo na Terra, né? Uma pessoa envelhecendo, uma fruta estragando, então a gente consegue perceber o fenômeno tempo, né? Mas agora, o que é o tempo de fato? Assim, eu acho que talvez seja uma das grandes perguntas da física. Porque a gente não sabe o que é o tempo realmente, assim, do ponto de vista físico da coisa. E isso sobre a questão de como a gente percebe o tempo e isso poder variar e realmente afetar nosso entendimento como tempo, eu tava pensando nisso esses dias quando eu tava relendo a Fundação do Asimov, né? E lá ele trata da questão de como o tempo varia, né? Dependendo do planeta que você tá. E a perspectiva de tempo para as pessoas é muito diferente. E eu até levantei esse debate que postei no Twitter até, que como o nosso tá muito relacionado com a Terra, com o Sol, nosso local no universo, digamos assim, quando a Terra deixar de existir. Imagina que, sei lá, alguém da humanidade realmente se salvou e, assim, tá numa nave que a pessoa tá lá e não tem, assim, nenhum indício, assim, não tem planeta por perto, não tem estrelas perto, a pessoa só tá na nave, numa nave fechada. Assim, como que ela ia definir o tempo, assim, sem ter algo com que definir, sabe? Aí teve até gente que falou, ah, batimento cardíaco, própria respiração, então assim, mas mesmo assim, a respiração a gente pode variar, sabe? O coração, se a gente leva um susto, alguma coisa, também pode variar. Então, assim, é difícil a gente conseguir definir o tempo. A nossa noção do tempo é 100% relacionada com a nossa posição do universo. E assim, se a gente deixar a nossa posição, né, isso realmente ia variar. Isso já tá difícil, né? Aí entra o Einstein falando que, além disso, o tempo é relativo. O tempo não é o mesmo em todos os pontos do universo. É uma questão muito em aberto dentro da física. Até a questão do tempo ter um sentido só, que a gente só vai pro futuro, né? A gente não consegue voltar pro passado. Por quê? Por que isso acontece? Bom, tem a entropia que proíbe o tempo de voltar, né? A relatividade geral também trata o tempo com a questão da entropia, Mas assim, a gente não sabe por que isso. A gente não sabe por que ele é a única dimensão que tá, é proibido ir pra trás, sabe? Porque quando a gente vai pro espaço, a gente pode se mover pra onde a gente quiser. Então, assim, é, realmente, assim, o tempo a gente não sabe o que é, a gente experiencia ele. Ele é importante na nossa vida, porque a nossa vida tá, depende dele, né? Então, tempo é uma coisa que, se você for pensar, você vai ficar horas e horas pensando sobre, e sempre aparece uma questão em aberto, assim, que, assim, ninguém sabe.
A gente tá sempre tentando mapear um terreno que não sabe direito onde é. Então a gente vai construindo modelos que vão se mostrando mais eficazes que outros. A gente pode pensar assim, construindo mapas melhor.
É, como se fosse mapa, assim, é, dependendo de onde você estiver, você pode definir o tempo de alguma forma diferente, sabe? E aí, em cada coisa pode variar. Por exemplo, essa questão, né? Você pode colocar como se fosse batimento cardíaco. Sei lá, definir 40 batimentos cardíacos igual uma unidade de um tempo que você crie, sabe? Dependendo do que você coloca. Agora, a questão da relatividade, essa é realmente, o tempo passa diferente, sabe? Não é uma medida. É realmente, o tempo tá passando diferente. E em Interestelar a gente vê isso muito bem, né? Que tanto na nave quanto no planeta, do ponto de vista de cada um deles, o tempo tá passando normal. Aí agora, quando eles se juntam, você vê que passou anos para um, enquanto passou apenas algumas horas para o outro. E se você estivesse junto com ele, você veria o tempo passando normalmente. E quando você compara, você vê que não, pera lá, o tempo realmente, um passou muito mais rápido do que o outro.
E eu lembro de ter visto que isso já foi comprovado em, acho que, relógios atômicos, uhum, né? De uma nave que está saindo, um foguete que está saindo aqui da Terra, ele está numa velocidade muito menor que da luz, está muito rápido, e daí quando ele volta, o relógio atômico ali que analisa em unidades de tempo que a gente não usa, mas tem uma diferença com o relógio daqui de baixo, né? Então, isso já foi comprovado, assim, digamos assim, não é simplesmente papo de maluco, né?
Já, a gente sente, a gente tem um experimento, né, que a gente tá lidando todo dia, quem usa GPS, por exemplo, porque os satélites que estão em torno da Terra, eles não só sofrem a questão do tempo por causa da velocidade deles, que é definido pela relatividade restrita, como também eles sofrem da questão da relatividade geral, que é a curvatura que a Terra faz no espaço-tempo. Então, esses satélites, eles precisam ser corrigidos relativisticamente, e principalmente quando eles mandam um sinal para um relógio de GPS aqui na Terra. É, até já fizeram um teste, assim, se não fosse corrigido relativisticamente, em apenas algumas horas, o GPS não ia saber se você tá no meio de São Paulo ou se você tá no meio do Pacífico. Ele ia se perder. Então, é uma coisa que a gente experimenta todo dia, que tá sendo corrigido. E já fizeram esse teste e realmente acontece.
E isso daí, vamos lá, nessa hora eu começo a ficar desesperado que eu vou morrer e eu não vou ver as coisas avançando, né? Assim, então, porque eu lembro de um livro em específico do Arthur Clarke que eu li nessa época do adolescência, que é o fim da infância, né? E no fim da infância tem esse momento lá que uma das crianças tá dormindo. Eu não vou dar spoiler aqui de um livro de 40 anos, mas o que importa é que as crianças da Terra em algum momento passam por uma coisa muito doida, tá? E acho que tem mais de 40 anos até esse livro, Jesus. Então, mas ele... algumas crianças começam a ter grandes sonhos com viagens interplanetárias, e daí eu lembro de uma criança sonhando com um sistema... Ele tava num planeta e que o planeta tinha 3 sóis.
Uhum.
E eu ficava, cara, que coisa incrível que deve ser ver 3 sóis, assim, né? Deve ser, sabe, tipo, deve ser muito doido, assim, né? Não sei se tem dia e noite, sabe? O capitalismo vai à ruína ou não nessa época. Eu ficava com essas imagens na cabeça dizendo, cara, deve ser muito lindo ver isso, eu adoraria ver isso e eu sei que eu não vou ver isso. Me dá uma angústia muito grande, sabe? Vai ter 30 filmes Interestelar aí por aí com coisas lindas e eu nunca vou poder ver isso. Isso é angustiante. E nessa questão da angústia, né, eu ficava pensando, não, mas peraí, de repente, o pessoal em algum momento consegue fazer uma nave muito rápida e eu vou estar com 80 anos ainda dá um tempo. Só que, cara, mesmo que consiga fazer, são viagens de anos-luz. E daí eu sempre vim assim, não, mas peraí, um dia vão fazer a viagem de dobra, né, a dobra do tempo. Então, daí que teve as famosas imagens do filme que o cara pega a folha de papel, diz assim, em vez de você ir de um ponto A até o ponto B numa linha reta, numa velocidade próxima à velocidade da luz, porque isso foderia todo o tempo e espaço, você, na verdade, dobra o espaço e você sai num ponto e aparece no outro. Que é a premissa do Stargate toda, né? Assim, você sai de um portal e aparece no outro. Que bom que temos hoje uma física aqui, doutorana e tal, e que estuda buracos negros, porque eu queria saber até que ponto que isso é balela de filme de ficção científica que me vendeu sonhos falsos, até que ponto que isso tem algum fundamento que já foi comprovado em algum experimento de velocidade de dobra.
Bom, como eu trabalho com buracos negros, eu sempre tenho um ponto de vista mais da relatividade, né? Do que o pessoal da mecânica quântica.
Ah, é, porque tem isso, né? Daí vai pra uma outra área também, né? Que tá, ok, desculpa, desculpa. Nós, imbecis, pensamos às vezes que o buraco negro é um grande portão que você vai entrar e se você não for destruído, o que provavelmente pode acontecer, mas pode ser que você saia em um outro ponto do universo, tá? Então...
É, que são os famosos buracos de minhoca, né? E os buracos de minhoca, assim, eles acabam sendo meio que, assim, análogos aos motores de dobras, assim, porque um seria realmente dobrar, né, o espaço-tempo e fazer a conexão entre os dois, né? Já um buraco de minhoca seria justamente uma conexão como se fosse um túnel, né, entre um ponto e outro. No espaço-tempo, aí, tanto no espaço, né, seria dois pontos no espaço ou dois pontos no tempo também, tá? Mas, assim, os buracos de minhoca, eu sei que, assim, do ponto de vista da física... Tem um famoso físico chamado John Wheeler. Ele foi a pessoa que deu o nome ao buraco negro e o nome ao buraco de minhoca. Foi graças a ele os dois nomes. E ele, assim, foi um grande especialista na relatividade geral de Einstein. Tanto que ele tem uma bíblia da relatividade que é chamada Gravitation e ele foi um dos autores. Ele escreveu um paper sobre, onde ele analisou a questão da possibilidade do buraco de minhoca. Porque, assim, o buraco de minhoca, assim, a solução física dele existe. Existe, tanto que pelas equações de Einstein você consegue chegar naquele resultado. E ele, então, pegou esse resultado e ele fez um estudo de se seria possível ou não existir na prática. E, assim, ele chegou à conclusão que mesmo se pudesse existir um objeto desse tipo, essa abertura seria tão rápida, mas tão rápida, que nem mesmo a luz ia conseguir passar. Se fecharia muito rapidamente, por causa que colapsaria sobre a gravidade. Então, ele chegou nesse resultado, e acho que, assim, esse resultado já tem mais de 30 anos. E, assim, pelo que eu sei, é o resultado mais aceito atualmente. Que, mesmo se existisse a questão do buraco de minhoca, seria uma coisa muito instantânea, muito rápida, que, assim, não afetaria muito as nossas vidas, né? Mas aí, do motor de dobra, quando eu vejo, assim, ou é a relação ao buraco de minhoca, ou é a relação também à antigravidade, né? Que você dobraria de uma forma, meio que atrairia, né, dois pontos, né? Pelo uma coisa que a gente chama de hiperespaço, que até aparece no Interestelar, que seria uma outra dimensão que a gente não tem acesso, seria o uso da antigravidade. Mas hoje, assim, a antigravidade é uma coisa que é muito improvável que realmente exista algo chamado antigravidade. Até tem experimentos que tentam mostrar se um certo tipo de átomo experimentaria antigravidade, que seria meio que uma massa negativa. Mas a gente sabe que, de novo, pela relatividade de Einstein, isso seria, assim, improvável de encontrar uma massa negativa, se não impossível. Mas seria, então, uma massa negativa que conseguiria, então, deformar esse ponto e fazer esse motor de dobra. Alguns também falam de algo chamado matéria exótica também, que não seria a matéria negativa, seria uma matéria que a gente não sabe qual é, se conseguiria então abrir e moldar o espaço-tempo. Mas tudo isso, assim, é apenas hipótese que foram dando para essas viagens, assim, que é uma das grandes curiosidades de físico também, né, de ir mais rápido do que a luz e tal, no sentido, assim, né, de uma em linha reta e o outro sem dois pontos. Mas aí entra a questão também da galera da mecânica quântica. Eles tratam um tempo um pouquinho diferente. E tem a questão do teletransporte quântico, né, que você vê que isso já foi provado, duas partículas em dois pontos diferentes. Se você interage com uma, a outra acaba... chama entrelaçamento quântico, o nome físico disso, né? E a outra sente essa diferença. Inclusive, era uma das coisas que o Einstein super criticava quando ele era vivo. Que ele achava que isso aí era um absurdo, que não tem como algo ser, assim, instantâneo em dois pontos. Mas, assim, já foi mostrado que isso não quebra a relatividade geral, que não é algo se movendo no espaço maior que a velocidade da luz, é simplesmente um fenômeno da quântica. Enfim, e se isso for possível, sabe? Se realmente você consegue conectar dois pontos dessa forma, de uma forma quântica, pelo menos.
Que é a famosa frase do Einstein lá, que ele dizia: Deus não joga dados, né?
Sim, foi no mesmo publicação que ele criticou e usou essa expressão famosa. Ele usou o termo spook action at distance. É meio que uma coisa meio sobrenatural, uma ação sobrenatural à distância. O Einstein, assim, ele detestava a mecânica quântica. Inclusive, ele é um dos pais da mecânica quântica, mas, assim, ele detestava esse nome. Ele morreu detestando a mecânica quântica. Ele chamava a mecânica quântica de uma área quebrada da física, que a gente não entende a mecânica quântica e, por isso, ela parece ser desse jeito meio sobrenatural.
E que pode funcionar no quântico, mas nada garante que vai funcionar aqui pra gente. Também tem isso, né?
Sim, sim. Sim, é, o que acontece no mundo quântico fica no mundo quântico, né? Para nós é a mecânica clássica, que é a física de Newton, né? Que o Newton introduziu. E a relatividade geral, que é, por exemplo, esse exemplo do GPS, né? E o campo gravitacional da Terra mesmo é a relatividade geral que domina.
Mas eu vi Vingadores e o Homem-Formiga e eu vi o que ele fez, tá? Ele conseguiu voltar no tempo, então eu vou torcer que, né, ali vai ter a junção. Deixa eu te perguntar nesse ponto, então. Eu lembro uma vez, tem um podcast gringo que eu gosto muito, faz muito tempo que eu não ouço, né? Mas foi uma das minhas bases, assim, de fundação para podcast storytelling, que era... O Radiolab. O Voltmeyer Radiolab, ao invés de fazer programas muito narrativos, eles faziam, assim, conferências que eles achavam interessantes e tal. E daí teve uma vez que tinha lá um cientista e um jornalista, eu não vou lembrar agora os detalhes, os nomes, mas eu lembro que tinha um físico que falou um negócio... Cara, eu devo ter ouvido esse programa em 2015, 2016, isso me assombra até hoje, assim, porque eu acho fascinante pensar nisso. Que ele fala assim... Primeiro eu vou te botar o cenário e daí eu vou jogar uma pergunta, tá? Que ele fala assim, olha, o universo é infinito. Entendendo que o universo é infinito, significa que é possível que exista, em algum ponto do universo, um mundo exatamente igual ao nosso, em que toda a evolução aconteceu do mesmo jeito e que nós estamos tendo essa conversa nesse exato momento, com esse mesmo tópico. E tem algum outro universo, algum outro ponto do universo que nós existimos nesse mesmo momento, só que a conversa está indo para um outro lado. Tudo isso dentro do nosso universo. Nós não estamos falando de multiversos, nós não estamos falando de realidades paralelas, nós estamos falando do mesmo universo em que coisas estão acontecendo, inclusive pontos do universo em que nós tomamos decisões diferentes, ou ainda que as leis da física funcionam de outra forma, mas que não seríamos nós, mas seríamos pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa que nós em outras, com outras regras, né? Primeiro que isso já me explodiu a cabeça, assim, caraca, o infinito é uma coisa muito grande, né, cara? Tipo, assim, é inacreditável. Por quê? É aquela história de você botar um macaco com a máquina de escrever, no, né, e com um tempo infinito, teoricamente, um dia ele vai escrever todas as obras de Shakespeare, tudo, James Joyce, Dostoiévski, tá, e por aí vai. Porque está falando do infinito, né? Então... Só que daí quando eu vejo isso, quando eu ouço isso, apesar de me fascinar, indo para um ponto que a gente... Um dos motivos de ter chamado você aqui hoje, que é o James Webb, né? Uhum. Porque daí eu vejo aquela foto linda do James Webb e daí começa a falar, olha só, aqui vocês estão vendo as primeiras galáxias sendo formadas. O que eu estou entendendo? Eu vou falar, fazer a pergunta e daí você me corrija tudo que eu falar de errado nessa aspiração toda. Eu entendo que houve um Big Bang, daí tem aquela história lá que o universo inteiro estava concentrado na ponta de um alfinete. Uhum. Eu já vi do tamanho de uma laranja. Eu digo assim, as pessoas não têm noção do que estão falando, porque uma hora é uma ponta de alfinete, outra hora é uma laranja, eu não sei. Eu acho que ninguém tem nem noção exatamente qual tamanho exato que era. Mas tudo bem, tudo estava lá concentrado naquele ponto, não existia tempo e espaço. Por algum motivo essa porra explodiu. E daí eu entendo que... começou a se expandir, né, e começou a criar o tempo e o espaço nesse sentido, daí veio a formação dos sóis, planetas, astros, blá, blá, blá. Uhum. Mas assim, eu entendo que existe um centro no universo em que essa força, essas forças estavam mais evidentes, que seria próximo do núcleo da explosão do Big Bang, que vai se expandindo e vai se alastrando. À medida que vai se alastrando, vai preenchendo esse espaço vazio, que é abstrato, que a gente não sabe direito o que é, e que tem certos pontos do universo em que, digamos, houve uma evolução maior, ou mais rápida, ou mais desenvolvida do que aqui. E daí que vem a pergunta que eu queria falar. A gente consegue calcular em que ponto do Big Bang nós estamos, qual a distância, e... à medida que você vai se aproximando, você vai vendo civilizações... Vamos imaginar que existe vida inteligente, vamos colocar vários Cs aqui, tá? Uhum. É, mas você vai ver um desenvolvimento de sistemas solares mais avançados para o núcleo, mais atrasado para fora, em que ponto que a gente está, e se é possível que, mesmo a gente conseguindo mapear toda essa área, realmente exista essa questão de vários mundos parecidos com os nossos, com pessoas como nós tomando as mesmas decisões e tal. Ou se não, isso aí também foi... O cara da palestra me enganou.
Então, tem uma coisa muito importante dentro da cosmologia, né? Que a cosmologia é a área que estuda justamente o universo, a história do universo, a evolução do universo, né? Que é a questão do princípio homogêneo e isotrópico. O que, que esse princípio diz? Esse princípio diz que, independente da direção que a gente estiver olhando, a gente vai ver meio que as coisas meio que igual, meio que homogênea. Tanto que se você vê as simulações de universo, tem até um famoso satélite, que eu esqueci o nome agora, mas ele conseguiu mapear isso mais ou menos, você vê de forma como se fosse igual. Assim, não igual, assim, literalmente igual, mas como se fosse uma coisa meio homogênea. É, meio que você estivesse, assim, misturando Nescau no leite, e aí fica quase tudo meio homogêneo. É dessa mesma mesma forma que a gente vê, tanto de um lado quanto do outro. Inclusive, se você vê as imagens, tanto do Hubble quanto do James Webb, você vai ver aquelas imagens do Deep Field, né, que foi aquela primeira imagem que o James Webb soltou. É aquilo lá, independente de onde você, qual ponto do céu você estiver olhando, você vai ver alguma coisa mais ou menos parecida com aquilo. E isso intrigou muito tempo os físicos e os astrônomos, porque sim, se o universo teve então uma evolução diferente, era esperado que em algum ponto do universo a gente estivesse olhando e fosse alguma coisa ligeiramente diferente da outra. Mas isso não acontece. Então introduziram esse princípio. E isso não bate bem com o que é esperado da física, porque assim, a velocidade da luz, ela é a coisa mais rápida do universo, né? Então, se uma coisa tá igual a outra, quer dizer que em algum momento aquelas duas coisas se comunicaram. E a velocidade da luz não teria tempo suficiente de chegar ali. Então, eles começaram a pensar nisso, né? A pensar nesse problema. E aí chegaram à questão da inflação, né? A inflação foi um período muito curto do universo, muito rápido também. Foi logo após o Big Bang, que o universo se expandiu muito rapidamente e, assim, foi a primeira aceleração do universo, tá? Que muita gente acha que o universo sempre teve acelerado, mas isso não é verdade. Ele teve duas acelerações. Uma foi essa inflação e a segunda é a que a gente tá vendo agora. Então, assim, nesse período, então deu tempo das coisas meio que se comunicarem, tipo, na velocidade da luz, né? Então, assim, então por isso que a gente vê tudo meio que igual. Aí perguntar, mas onde é a distância, né, do centro do universo, né? De onde ocorreu o Big Bang? E é aí que tá, assim, todos os pontos é o ponto. É até engraçado, porque, assim, nenhum ponto é o ponto, mas todos os pontos são os pontos. Porque o espaço-tempo tava ali, né? O espaço-tempo tava ali. Então, nosso local, né, onde o espaço e o tempo tá, também veio dali, entendeu? O tempo foi criado ali. Então, é um pouco, assim, abstrato de pensar que todos os pontos...
Não, é extremamente abstrato. É muito difícil visualizar isso que você tá falando.
É muito difícil visualizar que todos os pontos são o ponto, mas ao mesmo tempo nenhum deles é, porque o tempo, enfim, o tempo foi variando, né?
Tá, desculpa. Esquece toda, sabe, que os celulares e luz, esquece como isso funciona. Vamos imaginar assim, que eu tô lá no meio, onde o James Webb tá agora, tá certo? Eu peguei uma carona com o James Webb. Eu saio, ao invés de usar aquelas câmeras incríveis com captação de luz especial lá, eu pego o meu iPhone e tiro uma foto de um ponto do universo. Daí eu viro pra trás e tiro a foto do outro ponto do que tava exatamente atrás de mim. Eu vou ver a mesma imagem nas duas fotos?
Não a mesma imagem, mas muito parecido. Tanto que se você pegar, por exemplo, os deep fields, né, e procurar, ver os deep fields do Hubble, que ele tirou em situações diferentes, em pontos diferentes. Se você vê, assim, são muito parecidas as duas imagens. Você vê um monte de galáxia distribuída de forma quase homogênea, que, assim, não são as mesmas galáxias que você vai ver, mas elas são, assim, muito parecidas entre si. Isso que é o curioso, né? Porque se tivesse uma região do universo, por exemplo, que formou menos galáxias, você veria um buraco ali, né? Você não veria, por exemplo, sei lá, ia ter várias galaxinhas e do nada ia aparecer um buraco sem galáxia nenhuma e você ia falar, ok, nessa região alguma coisa de diferente aconteceu aqui. Mas isso não acontece. Isso não importa onde você olha, tem várias galáxias distribuídas de uma forma, assim, quase igual, entendeu? Imagina que você pega confete e joga pra cima, e depois você olha no chão, você vai ver que eles estão distribuídos de uma forma igual. Não são os mesmos confetes, né, que tá em dois pontos diferentes, mas eles estão distribuídos de forma igual.
Tá, então são coisas muito parecidas com uma distribuição parecida também.
É
inclusive que acho que teve uma foto fake que foi distribuída aí, que tinha um espaço vazio, né? Você chegou a ver essa foto? Era falsa, né? É falsa, tipo, não existe aquele espaço vazio, era uma questão da câmera?
Ela é real, só que assim, não é que não tem nada ali. Ali tem, só que depende do comprimento de luz que você tá olhando. Quando você olha no infravermelho, você vê que aquela região escura é dominada de galáxias. Tem um monte de pontos de galáxias ali, mas a gente não consegue ver na luz visível, porque provavelmente tem uma poeira, alguma coisa ali na frente, que tá tapando a luz de vir. Então é a mesma coisa quando a gente olha sabe aquelas imagens bonitas da Via Láctea, tirada aqui da Terra, né? Tem um braço da Via Láctea, quando você olha aquilo, tem umas regiões mais escuras, né? Porque aquilo ali é poeira que, basicamente, enquanto a luz tá vindo, tampa a luz que tá vindo. Então, a luz não consegue passar dali. Mas se você olha com outro comprimento de onda, o infravermelho, por exemplo, rádio, você vê esses fótons em rádio, em comprimento de outro comprimento de onda, eles chegam até a gente e a gente consegue ver. É a mesma coisa que acontece naquela região escura, que parece que não tem nada, mas tem, dependendo da luz que você olhar.
É, usando uma analogia horrorosa, é como quando você vai tirar uma foto no escuro com o teu celular e tá muito escuro na câmera, você não vê nada, mas com o teu olho, que tá acostumado com aquela luminosidade de base, é baixa, você consegue ver alguma coisa, né? Então, e isso que bate tudo, né? Do tipo, a própria maneira como a gente vê a luz, interpreta a luz, capta a luz numa lente, já influencia como a gente tá analisando tudo isso que vem do telescópio pra cá, né? Do satélite pra cá também, né?
O próprio James Webb mesmo, né? Que ele tá observando em infravermelho, que pra gente, assim, a gente nunca vai ver essa luz, sabe? Tem muita gente que pergunta, ah, mas será que a gente estivesse lá, a gente ia ver a mesma imagem que o James Webb? Não, porque ele tá observando numa frequência diferente do que a gente consegue observar. E a nossa frequência, né? O que a gente consegue observar tem muito a ver com a luz do Sol. Porque o Sol, ele tá emitindo, o pico dele é justamente no visível, que é a luz que a gente evoluiu para enxergar. E como a evolução humana tá muito relacionada com a questão do Sol, né? É, a gente depende, né, da luz solar, basicamente. É, o nosso olho evoluiu dessa forma. Enquanto, por exemplo, tem animais noturnos, que para eles é muito mais interessante eles observarem em infravermelho. Então eles conseguem observar. Tem algumas espécies de cobras que elas enxergam em infravermelho porque elas são noturnas e elas conseguem, assim, para uma presa, por exemplo, é o calor, né? E o calor a gente observa em infravermelho. Então elas observam no infra.
E nuances de cor também, né? Eu lembro uma vez que eu acho que eu tava vendo sobre, acho que alguma lagosta que conseguia ver muito mais espectro de cor do que a gente consegue dentro do nosso espectro de cor que a gente percebe, elas percebem mais cores ainda. Então, assim, até mesmo o que a gente consegue ver, dependendo do olho do animal, já muda, né? E de novo, bate naquela questão que eu tava falando, né? Da nossa percepção. E daí cai uma outra questão aqui, que é... Eu tinha um professor de matemática, quem fez cursinho em Curitiba, vou até citar o nome dele aqui, o professor Kolbe, não sei nem se tá vivo ainda, mas ele era professor de cursinho, e ele era um cara que, assim, super divertido, quando você começava a falar de maluquice, assim. E ele dizia assim, porque veja só, temos aqui 3 dimensões, mas vamos imaginar que existe um ser habitando na 5ª dimensão. Daí ele, o Carl Sagan brincava um pouco com isso também, né, da questão da ameba, né, vendo em 2 dimensões, e daí ele pega lá a maçã e faz os cortes da maçã, tudo bem. Sempre que eu vejo essas fotos, né, de telescópio, eu fico assim, tá, mas a gente tá vendo em 3 dimensões, a gente tá vendo em 3 dimensões isso aqui. Porque pode ter o filho da puta da 5ª dimensão, sabe, que tá escondendo um monte de coisa da gente. Então, eu queria te perguntar, porra, será que se a gente conseguisse ver em mais dimensões, sei lá, a gente teria rabos, a gente teria outras coisas, sabe, os corpos humanos seriam diferentes. Isso é considerado de alguma forma também com outras dimensões, porque eu sei que matematicamente consegue-se provar e se verificar a existência de mais dimensões físicas. Eu lembro de ouvir isso com certa frequência, assim, do tipo, não, a gente consegue, daí entra a questão do mundo quântico também aí, mas até que ponto que a possibilidade de outras dimensões, além das 3 que a gente consegue visualizar, também influencia nas fotos e imagens que a gente vê do universo?
Bom, assim, a gente vê em 3 dimensões, né? O nosso mundo, o que a gente consegue observar, são 3 dimensões, mas a gente sabe que existem, assim, a gente confirma que existe 4, né? Que tem o tempo também é uma dimensão, a gente não sabe, né, o que o tempo é, o que a gente comentou no começo, né, que uhum. A gente sabe o que é o tempo, então assim, ele é uma dimensão e a gente sabe que ele é uma dimensão. Mas tem a galera, principalmente o pessoal da teoria das cordas, né, que fala que tem mais dimensões, porque eles chegam, e acho que em 11 dimensões, se não me engano, e eles conseguem compactar para 6, né. É, o pessoal da teoria das cordas, então, trabalha sempre com mais dimensões, só que aí todo mundo pergunta, ah, mas é teoria das cordas, né? Porque teoria, dentro da ciência, é uma coisa muito forte, né? Teoria é muito importante. Mas, assim, a teoria das cordas...
Não, mas peraí, teoria é uma hipótese que já teve algum nível de comprovação.
Isso.
Não chega a ser uma lei ainda, como lei da gravidade, né? Mas ela tem alguma comprovação.
Ela passou pelo método científico. Então, e a teoria das cordas, ela não é teoria na física, justamente porque ela não consegue ser comprovada. Ela, assim, é uma teoria que está tentando prever coisas que a gente não consegue observar. É, então, assim, ela não é comprovada. Então, dentro da física, ela é uma hipótese. Mas, se você for para matemática, a teoria das cordas, ela é teoria dentro da matemática, porque ela tem um conjunto de axiomas e teoremas que funcionam matematicamente. Mas agora, na física ela não é, tanto que a gente não considera assim, a teoria das cordas porque ela não é comprovada. Ela é simplesmente uma hipótese que assim, não tem comprovação, não tem como, ela não é, ela não é comprovável. Simplesmente assim, não, ela não é comprovável. Então, assim, então tem essa questão, né, das outras dimensões. Inclusive, tem o pessoal, assim, que trabalha com essa questão das mais dimensões, que fala que a própria matéria escura poderia ser alguma coisa interagindo de outra dimensão que a gente não tem como acessar e que a gente e que só consegue interagir gravitacionalmente, né? E é por isso que a gente não sente as ondas eletromagnéticas e tal, daquela coisa que estaria em outra dimensão. Mas, assim, na física, em geral, assim, o pessoal não leva muito a sério isso.
Não considera. Então, assim, temos três dimensões físicas, quarta dimensão, tempo, e é isso aí. Daí o pessoal da teoria das cordas fica falando, ah, não vão achar nunca nada interessante porque não consideram as 11 dimensões que nós trabalhamos. Rola uma discussão assim?
Rola. Tem essa meio que uma guerrinha na física, né? Do pessoal cordista, que a gente chama. E aí tem o pessoal da mecânica quântica que fica ali no meio, não sabendo muito bem o que fazer.
Então... tá. Eu acho que no Big Bang Theory tinha um lance assim, né? Acho que, se eu não me engano, o Sheldon era da teoria das cordas, e daí rolava uma briga com os outros.
Sim,
não me
lembro. Sim. É, na física é famosa essa guerrinha, assim. Porque, não, eu sou relativista. Mas eu sou da mecânica quântica. Não, eu sou cordista. Cada um fica num ponto.
Ainda bem que só se formam 3 por ano, né? Porque já pensou, né? Se fosse mais gente, virava... Tá, então vamos lá. James Webb, pra pegar o nosso finalzinho assim, tá? Eu vou falar uma afirmação muito estúpida e eu quero que você diga por que ela tá errada. Porra, mas James Webb eu só vi aqui mais corzinha. Eu só vi uma foto em melhor resolução. E falando de iPhone, mandaram o iPhone 3G, mandaram um iPhone 12, 13 lá pra cima. Eu gosto de falar essas coisas imbecis porque às vezes as pessoas perdem um pouco a noção de como coisas que parecem muito avançadas, elas realmente ajudam no dia a dia, como você falou do GPS. O espelhinho que tá na Lua, que foi colocado por uma pessoa, né, que ajudou a comprovar, né, por lasers a curvatura, tudo, e que a teoria da relatividade, tudo isso influencia na nossa vida também. Mas o que o James Webb, ele aponta pra gente de tipo, ok, isso aqui é interessante que tá aparecendo e vai nos ajudar com essas coisas que temos aqui na Terra. Já tem uma discussão nesse sentido?
Tem, e essa é uma discussão, assim, muito importante, até porque... O James Webb mesmo, ele, assim, foram bilhões e bilhões de dólares para criar ele, né? Então, para conseguir esse dinheiro, né, para falar, não, vale a pena investir nesse objeto aqui, eles precisam do que vai impactar, qual é o ganho na ciência que esse objeto vai ter. Então, assim, tem toda essa discussão desde o começo, quando pensaram, ah, vamos fazer um telescópio desse jeito. Mas, bom, do ponto de vista científico, a resolução, ela é importante porque agora a gente consegue ver muito mais estrelas, por exemplo, naquela foto da Nebulosa Carina, né, do que a gente via antes. E isso nos vai dar melhor entendimento do processo de formação estelar, por exemplo. Além disso, a gente vê nas galáxias, aquele quinteto de Stefan, né, quando você compara com o Hubble, por exemplo, você vê melhor as detalhes da galáxia, você vê até as estrelas, o conjunto de estrelas da galáxia. É muito importante para a gente entender toda a física do que está acontecendo, né? Mas, assim, o outro grande avanço do James Webb, eu acho que talvez seja a parte mais importante dele, é questão dessa observação em infravermelho, né? Porque o Hubble, ele consegue ver todo o espectro do visível e um pouquinho do infravermelho. E por que é importante, então, a gente conseguir mandar um telescópio que observa no infravermelho, sendo que a gente já tinha o Hubble que enxergava no visível, né? Porque quanto mais longe algo tiver da gente, mais avermelhado ele tá jogado. Porque entra a questão da expansão do universo de novo. Porque quando a luz foi emitida naquela época, conforme o fóton foi viajando pelo espaço-tempo, o espaço-tempo foi se esticando. Enquanto ele estava se esticando, essa onda, né, essa onda de luz que está vindo, ela foi esticada também, junto com o espaço-tempo. Então, quando o comprimento de onda é maior, é mais vermelho isso é. E então, quanto mais jogado para o vermelho, aí vai para o infravermelho, e assim vai conforme vai para o mais extremo do espectro. E é por isso que a gente, assim, tem mais acesso a regiões mais distantes do universo, coisa que a gente não tinha antes. E, assim, por que ver, então, as regiões mais distantes do universo? Porque a gente tá vendo também pro passado, né? Porque essa luz levou um tempo pra chegar até nós, certo? Então, quando aquilo foi emitido, demorou bilhões e bilhões de anos pra chegar até nós. A foto que tá chegando agora na câmera do James Webb é algo que foi emitido quando o universo tava, assim, recém-nascido. E a gente tem muitas questões ainda em aberto dentro da astronomia que a gente precisa entender o que aconteceu lá. Por exemplo, um até da minha área, que é a questão de buracos negros. A gente não sabe como os buracos negros supermassivos nasceram. A gente sabe que eles existem, a gente sabe que eles estão no centro das galáxias, a gente tem foto deles, mas a gente não sabe como eles chegaram ali e nem como eles chegaram ao tamanho que eles chegaram. Por exemplo, o M87 estrela, que é o da primeira foto, é maior do que o sistema solar inteiro. Como que ele chegou àquele tamanho? A questão das estrelas também, como as estrelas foram formadas, quando as primeiras estrelas foram formadas, a gente também não sabe. Então tem muita questão em aberto que só quando a gente olhar lá para o passado, bem no comecinho do universo, é que a gente vai entender e ter respostas. E aí tem a questão também da parte assim, o que, que isso muda na minha vida, né? Eu saber o que uma estrela está nascendo lá no início do universo, o que, que isso muda na minha vida.
Tudo isso é fascinante, mas até agora só me faz pensar assim, ah, para onde que eu vou quando o planeta for pro caralho, sabe? Vamos procurar possibilidades.
Exato. Aí a astronomia, eu acho ela uma ciência bem interessante, porque assim, quando a gente pensa nesses telescópios, né, tem toda uma tecnologia por trás. Por exemplo, o James Webb mesmo, ele é a coisa mais tecnológica que existe na humanidade agora, sabe, que a humanidade fez, né. Ele, de longe, assim, a tecnologia necessária pro James Webb é maior do que o iPhone 13, o iPhone 13 Pro Max, e aí vai, sabe.
Sim.
Então, para criar esse objeto, precisa de tecnologia. Por exemplo, um exemplo é o próprio espelho do James Webb. Eles tiveram que criar uma tecnologia inovadora para aquele espelho não ter nenhum risco, nenhuma perturbação naquele espelho, ser banhado a ouro, para conseguir fazer. Então, assim, era uma tecnologia nova, sabe? Então, tudo que é relacionado a esses grandes telescópios, a essas observações, elas são, assim, tecnologias que vão ser aplicadas, são criadas essas tecnologias que são aplicadas. Essa pergunta vem também quando eu tenho a fala da foto do buraco negro. Por que gastou tantos milhões para tirar aquela foto? Aquela foto, a tecnologia vem de uma área chamada radioastronomia, que é observações em ondas de rádio, e por causa daquela área é o que a gente tem o Wi-Fi hoje. Porque eles tiveram, então, assim, eles criaram uma tecnologia para observar objetos em ondas de rádio, e aquela tecnologia em específico é o que possibilitou a existência do Wi-Fi. Então, assim, tudo que está por trás, toda a ciência que está por trás, acaba sendo aplicada na gente. Nossa, você falou até o GPS, o GPS também é outro exemplo. E eu sempre lembro, né, da questão até do eletromagnetismo. O Maxwell, ele estava usando exemplos do Faraday. E o Faraday, ele fazia experimentos de eletromagnetismo, né, por pura curiosidade, por pura brincadeira, que ele usava fagulhas de ferro, né, para entender os campos, desenhar os campos magnéticos. E ele era até ajudante do laboratório, ele nem era estudante nem nada. Depois ele virou pesquisador ali. Mas ele simplesmente era por pura curiosidade que ele fazia isso. E o Maxwell, então, estudou as anotações do Faraday e aí ele introduziu as equações de Maxwell. Aí pergunta, tá, mas por que que eles fizeram isso? Eles nunca pensaram que aquilo seria possível hoje a gente ter um celular, hoje a gente ter acesso ao computador, acesso à luz elétrica nas nossas casas. Tanto o Faraday quanto o Maxwell, eles nunca nem imaginaram que aquilo que eles estavam fazendo um dia poderia trazer luz, assim, de uma forma fácil pra gente, sabe? Ou carregar o nosso celular numa tomada. Eles nem imaginariam a criação do celular, sabe? Então, assim, tudo que vem da física e da ciência, em alguma hora é aplicada diretamente na sociedade, sabe? Entender buracos negros é entender a gravidade, né? E a gente, assim, sabe muito pouco da gravidade. Então, assim, será que a gente não consegue utilizar? A gente já viu que a gravidade pode ser usada para energia, né? Uma coisa que cai, por exemplo, se você coloca algo caindo e batendo em algo, isso está gerando energia e você pode transformar em energia de alguma forma. Então, tem várias questões que a ciência, com o avanço da tecnologia dentro da ciência, acaba sendo aplicada diretamente para nossas vidas, né? Então, assim, até mesmo, por exemplo, a turbulência de avião, por exemplo, assim, entender essa questão da gravidade, de turbulência, é ajudar também, por exemplo, nas viagens de avião. É assim, a gente pensa que não tem aplicação, mas no fundo, no fim, acaba tendo, assim.
Falam muito que períodos de guerra são os períodos que temos maior avanço tecnológico, né? É bom saber que existe uma alternativa a essa, que é investimento em tecnologia espacial, né? E de observação de espaço. Né? A gente não precisa ficar se matando para chegar no Wi-Fi.
Sim, então... é, e assim, até mesmo tem a história, né, da Segunda Guerra Mundial, que porque ali eles teve um investimento muito grande na mecânica quântica e na física nuclear, justamente, né, porque eles estavam com medo da... os Estados Unidos estavam com medo da Alemanha e da questão do avanço das armas nucleares ali, né? E aí teve um boom dentro da mecânica quântica e da física nuclear por isso, mas você não precisava ter uma guerra por causa disso, né? Você podia estudar isso de outra forma e não necessariamente na guerra, mas se tivesse investimento antes. Então, tudo que a gente vê hoje, computadores e o celular mesmo, veio dos avanços da mecânica quântica e da física nuclear naquela época. E é o que você falou, a gente não precisa se matar para ter o avanço, assim, a ciência já dá esse avanço, sabe?
Perfeito. Bom, daí tem toda uma discussão também sobre de quem que é essa tecnologia, quem vai ter acesso, mas nosso tempo tá acabando também, então eu já... Roberta, queria te agradecer imensamente pelo papo, foi uma delícia poder pirar tanto e imaginar coisas muito mais divertidas do que como pagar a conta no final do mês. Então, Roberta, queria te agradecer e, assim, teu espaço aqui agora para fazer teu jabá, teus recados, onde que o pessoal pode te encontrar, fica à vontade.
Ok, bom, obrigada, o papo foi muito bom mesmo, obrigada. É bom a gente falar de assim, das abstrações da ciência, eu gosto muito. Mas então, eu faço divulgação científica, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no TikTok, que eu falo sobre astronomia e astrofísica, principalmente porque é a minha área, mas também estou falando bastante de inteligência artificial, que é o meu trabalho, assim, diretamente ligado com inteligência artificial. Falo de física também, ciências em gerais. Falo sobre Taylor Swift também, é importante dizer.
Justo.
Mas o Twitter, Instagram, as três redes sociais é import_hobbs. Ou Roberto Duarte, se procurar também dá pra encontrar. Então eu tô sempre tentando lá falar sobre sistemas e fazer threads e curiosidades e responder as questões que as pessoas têm. E também vocês podem me encontrar nos roteiros do canal Ciência Todo Dia, do Pedro Loss, que sempre eu tô dando ali tem um roteiro meu ali no meio sobre buracos negros ou sobre inteligência artificial. Então quem quiser assistir também os vídeos, tá lá nos meus roteirinhos.
Perfeito. Roberta, parabéns pelo trabalho, muito inspirador. Desejo sorte aí no resto do seu doutorado e das suas pesquisas, né? E fico muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Este podcast foi editado pela Maremoto.